Hoje é Dia Mundial da Proteção Civil e o Governo aproveita a data para destacar a importância deste setor no país. Aqui na Rádio Observador junta-se agora a nós a Sra. Secretária de Estado da Administração Interna, Patrícia Gaspar. Boa tarde.
Olá, muito boa tarde.
Bem-vinda. Hoje publicou uma mensagem nas redes sociais onde diz que a pandemia é a prova de como é importante cada cêntimo que é investido na Proteção Civil. Tem sido investido o suficiente na Proteção Civil nesta altura?
Eu penso que sim, vamos lá ver. Há sempre um caminho a percorrer e podemos sempre melhorar e continuar a trabalhar, e é essa a nossa intenção. Eu penso que nesta área, como em tantas outras, nunca poderemos dizer que temos tudo feito. Ou seja, é de facto um dia de cada vez e tentar sempre que estes serviços, que são serviços obviamente críticos, estejam dotados das capacidades e daquilo que efetivamente precisam para cumprir a sua missão. E é isso que temos procurado fazer ao longo dos últimos anos, e aquilo que eu procurava destacar na mensagem que foi hoje publicada é mesmo isso, ou seja, é que tudo aquilo que gastamos na área da proteção civil, no fundo, não é um gasto, é efetivamente um investimento que tem um retorno, que é um retorno muitas vezes pouco visível, mas é o retorno da nossa segurança, que normalmente só se sente quando é posta em causa, ou seja, é mesmo importante continuarmos a investir e a dotar estes serviços de capacidade para poder responder e para poder estar à altura destes desafios.
Patrícia Gaspar, no final do mês de janeiro as corporações de bombeiros foram reforçadas com equipas para reforçarem estas ações de combate à pandemia. Ora, esta medida já tinha sido anunciada 2 meses antes. Podemos aqui entender isto como um exemplo das críticas que têm sido feitas ao Governo de estar a correr atrás do prejuízo nesta altura?
Não, não é estar a correr atrás do prejuízo. Repare, esta questão da pandemia, obviamente, que foi uma surpresa para todos nós há um ano atrás. E aquilo que eu acho que é a beleza deste sistema, do sistema que nós temos de proteção civil, é a sua capacidade de adaptação e a flexibilidade. Ou seja, nós conseguimos adaptar procedimentos previstos para uma determinada situação para responder a outro tipo de situação. Obviamente que aqui há especificidades que nós fomos tendo que implementar, adaptar, corrigir, à medida também daquela que foi a evolução do acontecimento. E aqui este sistema em concreto que falava da rede de reforço que foi criada de ambulâncias para poder ajudar a responder melhor e de forma mais eficaz à pandemia, é precisamente a resposta a uma das necessidades que foi sendo sentida no terreno, ou seja, houve um esforço enorme por parte dos corpos de bombeiros no sentido de continuar a responder a todas aquelas que eram as ocorrências do dia-a-dia e que se mantiveram, porque as outras doenças continuaram, o transporte de doentes continuou, seja o transporte de doentes urgente, seja o transporte de doentes não urgente, e aquilo que se procurou efetivamente criar foi uma rede, uma espécie de uma safety net, peço desculpa da expressão em inglês, mas que ajuda a garantir que há sempre capacidade de resposta, ou que havia sempre capacidade de resposta para, de alguma forma, que esta questão da Covid tivesse sempre uma resposta.
Mas estes profissionais da linha da frente têm criticado bastante, ou têm tido muito essa preocupação, nomeadamente agora nesta altura da vacinação, de que eles foram deixados para trás. Sei que há dificuldades na chegada das vacinas a Portugal, não estão a chegar com o número que seria o ideal. De qualquer maneira, não deveria ter sido logo estes profissionais também os primeiros a serem vacinados ou estarem nessa linha da frente também da vacina, ou não?
Não podemos dizer de todo que os bombeiros foram deixados para trás. Vacinar os bombeiros antes do momento em que foram vacinados significava deixar para trás o pessoal de saúde, significava deixar para trás todas as pessoas que trabalham e que são utentes nos lares. Isso é que não teria feito sentido. Aliás, os próprios bombeiros reconhecem isso e já o reconheceram em diferentes ocasiões. O que nós estamos a fazer é a gestão das vacinas, que estão a chegar ao nosso país, como sabe, de forma gradual, e portanto os bombeiros foram prioritários, assim como as forças de segurança, no momento em que puderam ser. E portanto, assim que chegámos à fase em que tínhamos já o processo em curso, quer nos lares, quer nas unidades de saúde, na rede de cuidados continuados, então entraram os bombeiros como peça absolutamente fundamental e de linha da frente, como disse, no combate a esta situação.
Mas acha que, por exemplo, agora que estamos a aproximar-nos deste período de combate aos incêndios, nessa altura já teremos a grande maioria dos bombeiros vacinados, na vossa previsão?
A expectativa é que sim, é que até ao verão isso possa estar feito. Como sabe, nós neste momento vacinámos 50% do efetivo operacional. Significa, no âmbito dos bombeiros, cerca de 15 mil bombeiros que estão praticamente vacinados. Se o ritmo das vacinas ou se o ritmo de chegada continuar conforme está e se as previsões se mantiverem, como sabe, há aqui um fator, há fatores que nós não conseguimos controlar e que têm a ver com a entrega das vacinas, mas se não houver alterações de maior àquilo que está previsto, a nossa intenção, a nossa previsão é que sim, que os restantes, digamos, 15 mil, possam estar todos vacinados até chegarmos à época mais crítica dos incêndios rurais, mas portanto não houve aqui nenhum atraso, nem nenhuma inversão das prioridades no que aos bombeiros diz respeito, muito pelo contrário.
Patrícia Gaspar, estava há pouco a falar em redes, sente que continua a faltar uma rede que permita aos intervenientes comunicarem entre si, ou seja, hospitais, polícia, bombeiros, por exemplo, com a informação dos recursos disponíveis, como camas? Existe esta rede? Não seria importante criar?
Olha, essa questão que me coloca é uma questão muito específica da área da saúde e eu acho que não faz sentido eu estar a pronunciar-me sobre ela, até porque pode haver informações que eu não disponho. Agora, posso lhe dizer é que naquilo que diz respeito àquela que é a coordenação global de todo o sistema de resposta na área da proteção civil, ela funcionou sem qualquer problema, quer ao nível das comunicações, quer ao nível da coordenação, quer estratégica, quer operacional. E, portanto, aquilo, os mecanismos que estiveram em causa e que estiveram em uso são aqueles que usamos e que já existem no passado, quer ao nível da coordenação operacional, nos centros de coordenação operacional, quer nacional, quer distrital, quer ao nível até dos municípios e, portanto, quer ao nível do terreno também, com aquilo que é a articulação das diferentes forças que a dado momento se juntam num determinado teatro de operações, embora aqui os teatros de operações sejam, digamos, muito limitados, não estamos a falar propriamente de um acidente típico em larga escala e, portanto, é esse, nesse patamar posso lhe dizer que não houve qualquer problema. Um bom exemplo disso foi precisamente a coordenação que houve entre os bombeiros, serviços municipais de proteção civil e o próprio INEM na resposta às situações críticas que vivemos em alguns hospitais aqui na grande região, na região da Grande Lisboa, e que permitiu rapidamente colmatar aquele problema e, portanto, não houve de facto nenhum problema ao nível da comunicação nem ao nível da coordenação entre os diferentes agentes de proteção civil.
Nós falávamos um pouco dos incêndios. Nesta altura há esta situação também das limpezas de terrenos que têm de ficar concluídas nas próximas semanas. Como é que estão a acompanhar também esta situação? Como é que está a correr este processo? A pandemia está a afetar este trabalho? Tem noção disso?
Naquilo que diz respeito à intervenção dos particulares, não há nenhum problema em que os particulares o façam, podem e devem fazer, proceder à limpeza dos terrenos e, portanto, por aí, obviamente, a Guarda Nacional Republicana tem na rua já várias campanhas de sensibilização e também ações de fiscalização para poderem, digamos, sensibilizar e alertar para a necessidade de proceder à limpeza dos terrenos e, de resto, há uma permanente monitorização desta situação para que alguma alteração que tenha que ser feita ou possa ser em tempo útil.
Queria-lhe aqui perguntar, só para fecharmos também esta nossa conversa neste dia, que tem a ver com uma notícia hoje do Diário de Notícias. Isto tem a ver com o CEF e com o Aeroporto de Lisboa. Há esta informação de que o CEF irá manter a relação que tem com a empresa de segurança envolvida na morte de Yoram Eniuk. É uma situação que, da parte do Ministério da Administração Interna, se irá manter ou pode mesmo haver alterações a estes contratos?
Como deve imaginar, esse é um processo complexo que não está neste momento aqui em causa, aliás está a ser investigado em diferentes patamares e, portanto, sobre isso eu preferia não tecer qualquer comentário, peço que compreendo.
Muito bem. Obrigado a Patrícia Gaspar, secretária de Estado da Administração Interna, na Rádio Observador, isto no dia em que se assinala o Dia Mundial da Proteção Civil. Sim.